SBC Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aqui você ficará por dentro das novidades da SBC e das atualizações científicas da cardiologia brasileira. Este e outros episódios estarão disponíveis no SoundCloud, Spotify e no portal www.cardiol.br. Agradecemos a sua audiência e seja bem-vindo.
Olá pessoal, meu nome é Silvio Barberato e o tema do podcast de hoje é o posicionamento sobre indicações e reintrodução dos métodos de imagem cardiovascular de forma segura no cenário da Covid-19. Esse documento foi recentemente publicado nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia e foi elaborado pelo Departamento de Imagem Cardiovascular da SBC. Nesse pouco mais de um ano de pandemia da Covid-19, nós tivemos diversas mudanças de cenário que foram motivo de debate, e nós reconhecemos que o conhecimento sobre a doença Covid-19 ele ainda é incompleto. As recomendações contidas no documento elas se basearam na melhor evidência que nós tínhamos naquele momento em que ela foi escrita, e isso é dinâmico, e no consenso de especialistas de todo o Brasil com grande experiência na área. Um outro motivo de variabilidade das recomendações é preciso que se reconheça também está relacionado ao tamanho do Brasil. Né? Um país de dimensões continentais, a pandemia ela avança em fases distintas de transmissão e em determinados momentos específicos pode ser necessário medidas que sejam particularizadas para aquela região. Mas ao escrever o documento, nós tínhamos dois pilares estratégicos em mente. Primeiro, reconhecendo que havia uma necessidade urgente de reorganização dos serviços de imagem cardiovascular para minimizar a exposição ao novo coronavírus e assegurar a proteção dos pacientes e dos profissionais de saúde. Mas ao mesmo tempo, não comprometendo a assistência ao paciente que necessita. Então, num momento inicial, foi recomendado postergar exames eletivos ambulatoriais não essenciais, a utilização e a racionalização dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, passou a ser imprescindível. Mas nós sabemos que o exame de imagem cardiovascular é necessário no manejo clínico, na prática cardiológica diária, e postergar cronicamente a sua realização, ele pode ser algo prejudicial em alguns casos. Paralelamente, a gente sabe que a Covid-19 pode gerar manifestações cardiovasculares graves, especialmente em pacientes com doença cardiovascular prévia ou com fatores de risco cardiovascular. Então, nós sabemos que a Covid pode gerar arritmias graves, eventos tromboembólicos, eventos coronarianos, insuficiência cardíaca, quadros de instabilidade hemodinâmica, tem-se descrito disfunção ventricular esquerda, principalmente direita, miocardite, pericardite, takotsubo, enfim. Existem diversas situações em que o exame de imagem vai ser essencial no manejo do paciente com Covid. A essa altura da pandemia, os diversos serviços de cardiologia já se organizaram com políticas de segurança, adotando questionários de triagem, às vezes com checagem de temperatura na admissão, medidas de distanciamento social, uso de máscaras, higiene das mãos, limitando o número de acompanhantes em sala de espera, fazendo bloqueio, redução de assentos, reorganizando os serviços de maneira a colocar barreiras de acrílico ou cones de distanciamento entre o paciente e o atendente, aumentando o tempo de agendamento, seguindo protocolos de higienização de equipamentos e, se possível, instalando dois fluxos de atendimento, um para pacientes com Covid e outro para pacientes com baixo risco de Covid, dispondo, então, quando possível, de salas e equipamentos dedicados. Em relação aos exames de imagem cardiovascular na era Covid, é importante a gente considerar em quem, quando e como fazer o exame de imagem, respeitando as indicações de uso apropriado, a prioridade de indicação do exame, Nós definimos no artigo as indicações de alta, média e baixa prioridade. Utilizamos os termos baixo risco versus COVID suspeita ou confirmado. A gente sabe que a transmissão da COVID ela se deu de forma continuada no Brasil desde o início da pandemia. Então fica difícil falar em baixo risco. Mas naqueles pacientes assintomáticos que já tiveram COVID, nos pacientes já vacinados, que não têm sintomas, a gente pode considerar esse paciente de baixo risco, em que pese a possibilidade de ser portador assintomático do vírus e também a possibilidade de reinfecção, embora rara, possa acontecer. E respeitando também a fase da pandemia, fazendo um agendamento ambulatorial progressivo conforme as indicações de prioridade. É importante deixar claro que os exames de imagem em pacientes com COVID, eles devem ser postergados sempre que possível. Se não forem exames essenciais, devem ser adiados para quando forem obtidos os critérios de cura. Então, os exames de alta prioridade são aqueles exames considerados essenciais, onde se espera que o resultado traga um benefício clínico, uma mudança de conduta imediata para aquele paciente. Já os exames de média prioridade, eles podem auxiliar eventualmente na implementação de medidas de prevenção, de ajuste de medicações, mas no médio prazo. Tem que haver uma certa maleabilidade na interpretação disso, e aqueles exames de baixa prioridade eles devem ser postergados para depois do pico da pandemia, à medida em que as restrições sanitárias locais forem flexibilizadas. Exames de alta prioridade eles devem ser feitos em pacientes com ou sem COVID. Existe no documento um fluxograma central que resume o protocolo geral, em primeiro lugar definindo se o exame é essencial naquele momento. Se ele for essencial, um exame de alta prioridade ou de urgência, você deve definir se aquele paciente é ou não de alto risco para COVID. Em seguida, qual o método que vai implicar em menor risco de exposição para o profissional de saúde, mesmo com o uso de EPI. Em relação ao uso de EPIs, a gente que trabalha com exames de imagem cardiovascular deve definir, então, quais são aqueles exames em que é necessária uma proteção de gotículas. Então, por exemplo, a ecocardiografia transtorácica, a tomografia, a ressonância, alguns exames de medicina nuclear e onde é necessário aquela proteção não só de gotículas, mas também de aerossóis, que são aqueles exames em que haja esforço ou no eco transesofágico. Então, estão listadas no estudo as medidas que devem ser tomadas em cada caso. Da mesma maneira, estão listadas as indicações de alta prioridade. Eu não vou discorrer aqui pelo tempo limitado, mas eu convido os senhores a lerem o documento. O ecocardiograma transtorácico, em geral, ele é o carro-chefe, o exame mais solicitado entre os exames de imagem cardiovascular na linha de frente, hoje em dia, na maioria dos serviços ambulatoriais e hospitalares de cardiologia. Mas, na era de COVID, especialmente em pacientes com COVID, ele deve ser um ecocardiograma direcionado, ou seja, aquele exame é focado em responder à questão clínica que se levanta, porém é completo o suficiente para abranger todas as hipóteses. O que a gente deve evitar também é ficar repetindo o exame. Então, embora a gente saiba que o tempo de exposição do profissional de saúde aumenta muito o risco de contaminação, se a questão clínica é complexa, o ecocardiografista deve levar o tempo que for necessário para responder a essas questões clínicas, evitando repetição de exame. Mas sempre que possível, permanecer o menor tempo possível próximo do paciente com COVID, fazendo exames à beira de leito, com o menor número possível de pessoas na sala e procedendo à correta higienização do equipamento após a realização do exame. O ultrassom pulmonar ele se demonstrou uma alternativa muito importante para acompanhar o grau de envolvimento pulmonar e o resultado de intervenções terapêuticas à beira de leito. Ele vai demonstrando, à medida que a COVID vai tomando o pulmão, algumas alterações de imagem que guardam uma correlação muito grande com a tomografia de tórax, E ele ajuda, então, na tomada de decisão, como, por exemplo, quando colocar o paciente em ventilação pronada, quando instalar ECMO, e situações de desmame de ventilação mecânica. Então, é um exame que tem sido bastante útil no manejo desses pacientes. Um comentário sobre a ecocardiografia, sobre estresse físico na era COVID. O estresse físico ele aumenta muito o risco de contaminação. Então, ele não deve ser realizado em pacientes com COVID. Quando a indicação é apropriada e o adiamento não é possível, por exemplo, uma cirurgia urgente num paciente que tem uma probabilidade de DAC aí de média a alta, o eco estresse farmacológico deve ser preferido ao invés do físico ou a angiotomografia coronariana. E naquelas regiões em que a pandemia desacelera, o eco estresse físico pode ser reintroduzido. A ecocardiografia transesofágica carrega mais alto risco de contaminação dos profissionais de saúde por gotículas e aerossóis. Portanto, sempre que possível, o diagnóstico completo deve ser tentado pelo eco transtorácico. O eco transofágico tem que ser reservado para situações de importância crítica em UTI ou centro cirúrgico, quando não é possível mesmo realizar outro método, e deve ser direcionado para responder a questão clínica. Então, enquanto durar a pandemia, sempre que possível, optar por métodos alternativos, especialmente em pacientes com COVID, e não utilizar o eco transofágico. Por exemplo, você quer avaliar trombo em apêndice atrial esquerdo, pré-cardioversão de fibrilação atrial. A tomografia pode fazer isso no paciente que tem a função renal preservada, que possa ser transportado, substituindo então a ecocardiografia transesofágica. A ecocardiografia pediátrica e fetal, ela vai obedecer às diretrizes publicadas na situação pré-pandemia, porque algumas doenças podem ser críticas e a gente não deve, então, postergar a realização do exame. Fica a menção ao ecocardiograma em crianças com COVID-19 com suspeita de síndrome inflamatória multissistêmica, na qual quase a totalidade deles vai evoluir com disfunção ventricular esquerda. A ultrassonografia vascular, ela tem as suas indicações de alta prioridade mantidas na pesquisa de TVP, que deve ser utilizado o protocolo completo. Lembrando que a COVID é uma causa muito importante de episódios tromboembólicos, e a pesquisa de TVP deve ser realizada em pacientes com e sem COVID. E o Doppler de carótides, ele é de alta prioridade em pacientes sintomáticos que tenham doença aguda, como um AVC, por exemplo. E também pode ser realizado no rastreamento pré-operatório de obstrução carotídea naquele paciente que vai para uma cirurgia cardíaca urgente. Em outras situações, doença obstrutiva periférica, na qual o paciente está assintomático, não há previsão de tratamento cirúrgico, dependendo da situação, o exame pode ser postergado. A ressonância magnética, ela pode ser uma ferramenta muito importante nos casos de injúria miocárdica na fase aguda. Ela avalia a extensão do dano miocárdico, ela diferencia o quadro isquêmico do quadro inflamatório em pacientes com injúria, com aumento de troponina, né? Faz diagnóstico de miocardite, avaliação da presença e da extensão de fibrose, de realce tardio, avalia a função biventricular. Contudo, a realização na fase aguda tem que ser avaliada com muito critério, porque o risco de transmissibilidade é muito alto e geralmente também são pacientes instáveis. Então, nesse caso, ela deve ser postergada, mas a gente sabe que tem alguns estudos aí mostrando comprometimento de alguns parâmetros da ressonância magnética subclínicos em pacientes que tiveram COVID leve. A gente não sabe ainda o que isso vai acarretar no prognóstico no longo prazo desses pacientes. A tomografia computadorizada cardíaca na era COVID, ela é importante em alguns casos selecionados, na medida em que ela exclui com precisão a doença arterial coronariana de alto risco. Então, ela previne admissões inadequadas e ajuda na utilização adequada de recursos, e pode substituir em algumas situações a ecocardiografia transesofágica, como naquela situação para descartar trombo no apêndice atrial esquerdo que eu falei, ou em alguns casos de disfunção de prótese em que o eco transesofágico não é recomendável ou não é possível. A cardiologia nuclear, ela é geralmente em pacientes com COVID, ela não é necessária no manejo das doenças cardíacas agudas relacionadas à COVID, e ela vai ter a sua indicação naqueles pacientes com baixo risco de COVID, as mesmas indicações que havia antes da pandemia. Para encerrar, gostaria de deixar a mensagem que, diante do impacto da doença cardiovascular na morbidade, na mortalidade da população, a gente não deve negligenciar a investigação clínica quando ela for apropriada, mesmo durante a era de COVID. Mas é importante adotar uma abordagem segura para o profissional de saúde e para o paciente no manejo das afecções cardiovasculares. O restabelecimento da normalidade dos serviços de imagem cardiovascular, ele deverá ser progressivo à medida que a gente consiga desacelerar a pandemia, e deve ser adaptado às diferenças regionais do país.